Falando de livros.
Eu tenho o prazer de conversar com a Dalva Silveira. Ela fez o mestrado em Ciências Sociais na PUC de São Paulo, não na USP. Ela fez na PUC de São Paulo. E a partir do mestrado, da dissertação do mestrado, ela publicou, a Fino Trato Editora, publicaram o livro Geraldo Vandré, A Vida Não Se Resume em Festivais, um livro que foi, então, baseado no seu trabalho. Dalva, bom dia, prazer em falar com você aqui no Universo Literário, esse tema tão interessante que você estudou justamente a música popular brasileira.
Bom dia, Rosali. Para mim também é um prazer estar falando com você. Eu sou ouvinte assíduo do programa e acho prazeroso e educativo.
Ah, que legal isso. E eu acho que a gente fala de livros tão variados e o que é legal é justamente essa variedade, cada dia um tema diferente, né? Conta aqui uma coisa pra gente. Como é que você chegou a esse tema, a estudar o Geraldo Vandré, essa música, essa que a gente acabou de ouvir, que é Para Não Dizer Que Não Falei de Flores, que foi uma música muito significativa para uma época no Brasil, inclusive teve proibida durante um bom tempo, né? E às vezes a gente ainda ouvia em casa, escondido, baixinho, porque o povo da rua não podia ouvir.
Bem, a história desse projeto, né, ela é bem antiga, né? Bem, desde menina eu ouvia as canções do Geraldo Vandré e me emocionava muito. Uhum. E depois eu escutei aqueles boatos, né, aquelas notícias de que ele havia sido preso, de que ele havia sido torturado, e eu ouvi até dizer que ele havia sido morto. Então isso ficou, né, como uma espécie de melancolia para mim.
No seu imaginário ainda.
É, exatamente. Então, assim, essas lembranças sempre me ocorriam. E depois eu fiz minha graduação em História na UFMG, e estudando a ditadura militar, né, as lembranças se tornaram mais fortes. Aí eu tive a ideia de fazer, né, um projeto sobre o cantor. Primeiro, então, por questões pessoais, né?
Sim.
E depois por questões sociais. Eu queria levar para o coletivo. E eu achava, assim, uma coisa muito engraçada, é que eu nunca escutava dizer que alguém escreveu um livro sobre ele, ou alguma coisa, sendo que outros cantores daquela época sempre eram falados. Uhum. Então eu via que era importante, né?
E Geraldo Vandré foi proibidíssimo, né? Essa Sim. música foi totalmente proibida, né? Para não dizer que não falei de flores, que muitas vezes ela é confundida, as pessoas acham que ela chama Caminhando, né?
É, que é o nome popular, né?
É verdade.
É, o nome popular, né? Ela era chamada de Sexta Coluna também, depois ficou esquecido. Mas Sim. todo mundo sempre fala Caminhando, né?
É, e depois da ditadura, da anistia, né? Ela voltou como Sim. uma música de protesto mesmo.
Exatamente. Até durante mesmo o tempo em que estava proibido de cantar, ela era cantada, né?
É, cantada era. Teatro. Todo mundo sabe de cor, né?
É, ela virou um hino, né?
Uhum.
Um hino das esquerdas, né?
Então, conta pra gente como é que você fez a sua pesquisa. Você começou com o que era publicado na imprensa, você foi nos arquivos, ou você também foi atrás de entrevistas, pessoas que conviveram com o Vandré, ou mesmo conseguiu falar com ele próprio? Como é que foi o seu trabalho
verdade,
de pesquisa?
É, como, né, eu sou fã do Vandré, né, e queria fazer o projeto, eu sempre colecionava CDs, LPs, e algumas matérias da imprensa sobre o Vandré. Então, quando eu iniciei meu mestrado, o primeiro dia, né, que eu encontrei com a minha orientadora, eu levei um tanto de coisa do Vandré. Ela achou até muito engraçado. Eu cheguei lá com um tanto de coisa dele, né? E dentre as coisas, tinham as matérias da imprensa que eu colecionava.
Sim.
Então, nós começamos a conversar, eu mostrei todo o material para ela e começamos a ler as entrevistas. E eu, como eu queria falar desse enigma, né, desse enigma com relação a ele, que a sociedade, né, que quer saber o que realmente aconteceu com ele, nós chegamos à conclusão que talvez a imprensa pudesse ter cooperado uhum. para esse enigma. Porque eu tinha em mãos uma matéria super sensacionalista.
Podia ter criado essa coisa, né?
É, exatamente, uhum. cooperado com essa, né, com esse
sim,
com
sim.
com a modificação mesmo do cantor, né?
É porque as matérias ficavam em cima de quase que boatos, né? Escrevia-se,
Exatamente.
Mas não tinha nenhuma conclusão fechada.
Exatamente.
Uhum.
Aí nós chegamos à conclusão que a imprensa poderia ter cooperado.
Sim.
Aí como eu estava assim, né, apaixonada pelo tema, eu parti logo para a pesquisa, né? Aí eu peguei as matérias que eu já tinha, fui para o Arquivo Público do Estado de São Paulo, lá eu encontrei muito material, né?
Uhum.
Da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo. Fui também na Biblioteca Mário de Andrade.
Sim.
Sim. Né? Encontrei algumas matérias do Correio da Manhã, do Jornal do Brasil. Vim aqui na biblioteca da Fafiche.
Em arquivos da ditadura ou da anistia, você foi também? Conseguiu
alguma coisa? Na verdade, eu peguei o processo dele no DOPS, né? O arquivo do DOPS. Uhum. Eu tenho o processo dele todo, analisei todo o processo dele, que está na minha pesquisa e está no livro,
sim,
né?
Sim, sim, verdade.
Eu fui também lá em São Paulo, eu me esqueci agora o nome, também da ditadura, mas eu não encontrei nada sobre o Vandré.
Uhum.
E também encontrei na biblioteca da PUC também, tá? Tinha um jornal, sim, alternativo lá muito interessante, o Ex, que tinha a primeira matéria da imprensa alternativa sobre o Vandré, que foi, uhum, uma matéria que me emocionou muito,
sim,
sabe?
Uhum.
Aí eu parti para pesquisa, fui pesquisando, fiquei sabendo mais ou menos de umas 180 matérias que tinha saído sobre o Geraldo Vandré.
Isso desde o tempo da ditadura, 64, 67, que foi, né, o festival.
A primeira matéria que eu encontrei foi de 1966 e a última, 2009, que era, uhum, a época da pesquisa,
sim,
né?
Sim, sim. Você definiu sua pesquisa justamente nessa datação das matérias que você encontrou, não é isso?
Isso, exatamente.
Uhum. Aí você estuda exatamente a representação do Vandré na mídia, antes e depois dos festivais, antes e depois, uhum, da música, para não dizer que não falei das flores, que é um marco, né? Exatamente, do movimento revolucionário brasileiro. Quer dizer, claro, muitas músicas aconteceram, mas essa parece que ficou muito forte, porque a letra é muito explícita também, né?
Inclusive no meu livro tem um capítulo, né, só para essa música.
Sim, sim.
Porque eu acho que ele é um marco, né, ele é uma divisão, é um divisor, né, entre a história do Brasil antes do AI-5, né, de 1968, sim, e depois, sim, ao mesmo tempo que é um marco também da divisão da história do Geraldo Vandré.
Uhum.
Né, que depois dessa música ele nunca mais cantou, né?
Pois é, então, seu livro fala isso tão bem. A primeira parte você fala de como é que ele chegou a fazer carreira e tal, chegou aos festivais a cantar as músicas. No dia do festival, que a música foi selecionada, teve um problema também, né? Você podia contar isso pra gente, pros nossos ouvintes, de uma forma mais... Ai. Que você estudou e tudo. Porque a música é engraçado isso.
Engraçado.
A gente recordar isso, porque quem viveu lembra muito. Muito claro, né?
Bem, eu pesquisei muito no livro, né, do Zusa Homem de Melo, né, que foi uma testemunha ocular, né?
Uhum.
De outros também, Marcos Napolitano, né, Solano Ribeiro, mas assim, eu vou falar em síntese, né? A verdade é que a música, desde o início, desde quando ela... quando ele escreveu ela para o festival, os problemas já começaram. Eles estavam com medo de selecionar a música,
uhum,
né? Porque ela falava muito direto, ela tinha uma letra muito explícita, né? Então, assim, e prosseguiu até, né, até o final do festival, né?
Uhum.
Ele escreveu a música, eles pensavam que ela não ia ser classificada, e ela foi classificada.
Ela foi ganhando etapas, 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 exatamente, até chegar na final, né?
Inclusive no dia, né, que o Vandré ia apresentar, ele já estava com medo, né?
Uhum.
Tanto é que ele vai apresentar o show, né, no Maracanãzinho, junto com os repórteres da Manchete. Porque ele estava com medo de alguma... de não conseguir chegar ao local.
Sim,
né?
Ele chamou a imprensa para testemunhar tudo o que acontecesse, né?
Exatamente, ele já, uhum, tinha sido avisado, né, que a música não poderia ganhar, né? Ele já entrou sabendo que tinha, né?
Isso você conta basicamente no capítulo 2, né? Que você fala justamente da música Caminhando, o terceiro Festival Internacional da Canção da Globo, que o último momento foi justamente no Maracanãzinho. E aí cria-se um mito. E você acha que a mídia também foi responsável por essa criação e manutenção desse mito, então, nesse momento?
Eu acho que sim, porque antes mesmo da música Caminhando, o Vandré já era uma coisa que vendia, né?
Uhum.
Sempre a imprensa colocava o nome dele, quando ele fazia uma música com outra pessoa, sempre colocava o nome dele. E depois de Caminhando, na primeira semana, né, depois que ele ficou em segundo lugar no festival, saíram várias manchetes, né, que no meu livro eu detalho isso,
sim,
né?
Sim, exatamente.
Falando do Vandré e com bastante sensacionalismo com relação à perseguição.
Uhum.
Porque ao mesmo tempo que o Geraldo Vandré viveu um momento assim de sucesso, né? Pessoas da Europa, da América Latina querendo contratar ele para show, ele também vivia o drama da perseguição.
Sim.
Né? Porque principalmente os militares, né? começaram a, né, querer prender, né, perseguir, né? Uhum. Então a imprensa, sim, ela se apropriou dessas situações, né? Dessa, sim, situação, né, que, uhum, se criou depois da música. Pela pesquisa eu cheguei a essa conclusão, né?
Sim, sim. E aí você conta também, né, esse momento de perseguição, depois você fala da censura da música mesmo, uhum, a fuga dele, o momento de clandestinidade, depois o exílio, depois ele volta, né? Eu lembro que nessa época, um tempo depois que a música estava proibida, meu tio chegou em casa com um compactozinho, aquele disquinho pequeno, né? Aqui, eu consegui esse disco. E aí, em casa, a gente só ouvia, né?
É.
Mas sempre baixinho, assim.
É.
E, eu falava, levava... Tava no grupo, eu acho. Eu era bem criança. Eu falava, eu tenho uma música proibida lá em casa.
É, na verdade, virou até coisa rara ter, né? Ter o compacto, né?
É, o compacto, exatamente.
É, verdade. Porque tava vendendo muito, né? E eles simplesmente começaram a recolher os discos.
Mas vendido escondido, né? Às vezes. Quem tinha,
não,
tinha escondido.
Mesmo, no primeiro momento, eles, uhum, começaram a vender, né? Uhum. Imediatamente após o festival. Aí quando eles... Depois eles proibiram, começaram a recolher. Teve um momento que começou. Tanto é que venderam bastante. Depois é que foi proibido. Então as pessoas que tinham, né, guardavam aquilo como se fosse assim.
Uma,
né, uma
raridade.
Coisa, uma raridade.
É, e o momento da ditadura era tudo muito escondido, né? Você nem podia conversar muito alto, assim, às vezes.
Inclusive, né, sobre o Vandré não se podia falar, né? Eu falo isso na pesquisa também, né?
Aham, uhum, exatamente.
Que a pessoa que falava o nome do Vandré já era considerada subversiva.
É. Uhum. Agora, no capítulo 4, você relembra o AI-5, justamente 68, né, 13 de dezembro, essas polêmicas todas em torno de Vandré. Ele mesmo, é a ele enquanto pessoa, assim, por onde ele passou, o que, que ele passou, o muito diz que me diz da tortura, que foi, que não foi, como que você conseguiu apurar disso aí? Como é que começaram essas versões todas do Diz Que Me Diz? E depois, o que, que você conseguiu apurar de verdade nessa história toda?
Na verdade, são muitas coisas, né? Porque quando, depois da música Caminhando, que ele é avisado pelo Caetano e pelo Gil, né?
Uhum.
Que a polícia estava à procura dele. É. Aí ele já vai, ele já se esconde.
Né? É, o Caetano e Gil vão para Londres, né?
É, exatamente. Aí ele fica escondido aqui, né? Em fevereiro de 1969, né? Ele vai para um alto exílio, né?
Uhum.
Passa pelo Chile, depois até a Europa. E nesse momento também, saíram vários boatos de que ele estava morto.
Sim.
Então, pela minha pesquisa, parece assim, que era para ninguém, é para que ninguém procurasse por ele, entendeu? Fica meio assim, a gente não consegue ter certeza sobre isso.
Uhum.
Ou se realmente pensaram que ele tivesse morrido porque ele sumiu.
Sim. É porque então, era a época que sumia muita gente também.
Exatamente. Aí, quando ele volta do exílio, ele volta antes da anistia. Ele volta em 73, num período de muita censura.
Sim.
Então, para ele voltar, ele teve que fazer uma negociação com o governo.
Uhum.
Porque ele sai da Europa, né, ele é perseguido, o livro fala isso, né, no capítulo 3, conta a história do exílio dele.
É verdade.
Ele sai da Europa, ele sai da Europa por problemas também, né, que, uhum, o livro conta.
É, na verdade, ele não se... Ele era se ele não estivesse no Brasil, ele estava mal, né? É um,
exatamente,
cara muito patriota. Eu acho
muito,
que esse lado se realça bem, assim. Ele sente muito de não estar no Brasil, de não estar no país dele.
É, ele é um nacionalista, né?
Total, né?
É, total. Aí, quando ele chega no Chile, o Chile também, né, tá passando por uma convulsão terrível, né?
Uhum.
O Pinochet, né, tá quase...
É o golpe lá de 73,
é,
né?
É o golpe de 73. Aí a família dele consegue uma negociação para que ele volte ao Brasil.
Uhum.
Né, isso eu encontrei na pesquisa. É sempre bom falar, né, Rosalina?
É, claro, claro.
Com certeza. Aí, quando essa negociação, quando ele chega, é interessante essa parte do livro que eu conto, que ele chega em julho de 73.
Sim.
Mas ele fica um mês sendo interrogado pelo exército.
É que tem duas versões, né?
Exatamente.
Tem duas datas de chegada do Vandré ao Brasil de novo.
É, aí depois sai uma manchete enorme, tá, de São Paulo, falando que ele tinha chegado, mas sem política.
Sim.
Entendeu? Isso é considerado a retratação dele.
Uhum.
Então o que, que acontece? Ele passa por isso, por essa retratação, ele volta bem fragilizado do exílio, né? Porque ele ficou doente no exílio, né? Por isso que ele volta. Tá. E quando ele chega... Na verdade, eu tive notícia pela minha pesquisa que ele tentou se inserir no meio artístico.
Sim.
no programa de Flávio Cavalcante e parece que no Fantástico, mas foram proibidos, os programas foram proibidos. Então, o que que acontece? Depois, ele para de cantar, ele nega o passado artístico dele e começa a se apresentar como advogado. É Geraldo Pedrosa de Araújo Dias, que é o nome dele, né, de nascimento.
Uhum.
Então, isso tudo vai criando um enigma, uma mitificação, né?
E ele continua vivo, né? Deve estar com seus 70 e tantos anos, ele é de mil...
Dia 12 agora, ele faz 76 anos.
76 anos.
E ele mora em São Paulo.
Uhum. É. E você conseguiu ter contato com ele, encontrar, conversar alguma coisa, mesmo que não fosse em cima da sua pesquisa?
Na verdade, Rosália, até que eu tive vontade, sim. Mas eu e minha orientadora, nós chegamos à conclusão, assim, que... Ele já deu várias entrevistas, inclusive ele nem gosta muito, porque todas as entrevistas as pessoas perguntam a mesma coisa.
Uhum.
Você foi torturado, fizeram lavagem cerebral, né? E a música caminhando, o que ela representa? Então, pela minha pesquisa, eu observei que ele já está cansado de sempre falar a mesma coisa.
Uhum.
Então, nós chegamos à conclusão que era melhor trabalhar com documentos.
Sim, sim.
Então, eu peguei vários livros, é um trabalho até artesanal, porque eu pegava os livros que falavam, né, de MPB,
sim,
dos festivais,
então,
e eu ia recortando os trechos que falavam do Vandré.
Sim, vamos falar assim, tem muita música do Vandré, a gente só lembra basicamente dessa música, mas ele fez muitas músicas, tem uma linda que ele fez com Geraldo Azevedo, que é a última, que é a Canção da Despedida, que onde tem um violão, todo mundo canta essa música, né?
É verdade.
E tem outras também. Vamos recordar que tem...
Vamos. Inclusive tem uma entrevista que eu achei interessante, que o próprio Vandré, ele fala isso. Porque o pessoal sempre lembra de Caminhando. E até comigo mesmo que escrevi o livro, as pessoas só falam de Caminhando.
Uhum.
E ele mesmo fala que ele tem outras canções.
Sim.
Tem muitas canções, né, bonitas. Essa mesmo que você falou, Canção de Despedida, ela é interessante, ela também tem uma história, né?
Sim.
Porque ela foi a última canção que ele fez, junto com Geraldo Azevedo.
E Geraldo Azevedo, naquela época, era um menino, praticamente.
Exatamente. Né? Ele era um menino e era fã do Vandré, né?
Uhum.
Ele se inspirou em Vandré, ele até fala isso, né, na matéria.
Sim.
E eles fazem a música, ele estava escondido, né? Parece que na casa da viúva do Guimarães Rosa, né?
Sim.
Araci Guimarães Rosa. Uhum. E eles fazem essa canção.
E tem uma canção chamada Che, né, que deve ter sido em homenagem ao Che Guevara, com certeza.
É.
Canção,
né?
Nordestina, Canção Primeira.
É.
Tem com a Laide Costa, Canção do Breve Amor.
É. Tem Fica Mal com Deus, né?
Também, que
eu
é
acho
dele.
Muito bonito. Arueira é uma canção muito bonita que ele tem. Requiem para Matraga.
Uhum.
São muitas canções, é que me comovem.
O Requiem,
né,
para Matraga, que é justamente em cima da obra do Guimarães Rosa também, não é?
Exatamente. Ele teve muito contato com Guimarães Rosa, né? Porque ele musicou, né, esse conto, né, para um filme.
Sim, sim.
E, então,
A Hora e Alvez de Augusto Matraga.
É. Então você pode perceber que as músicas dele têm essa ligação com Guimarães Rosa.
Sim, sim.
Principalmente o LP que ele fez em 68.
Que é o primeiro LP, não. É o primeiro...
Não, é, o primeiro dele é de 64.
Sim, sim.
É, inclusive é o único que eu não tenho, os outros todos eu tenho, eu não consegui esse. Esse LP de 68, né, que chama Canto Geral, ele é um LP, assim, muito interessante, sabe, que mostra uma mudança até de postura do Vandré, porque
sim,
tinha aquela questão na época do dia que virá.
Sim.
É que, ah, os cantores de protesto cantam para um dia que virá.
Uhum.
E quando ele faz esse LP e a canção Caminhando, o dia já chegou, né?
É
ele
verdade.
Mostra que o dia chegou, ele chama, né?
Uhum.
Ele convida o povo, né? A se unir, né?
A lutar mesmo.
A lutar, né? A lutar. Uhum. Então, o ano de 68 é um marco na vida, né, do Vandré.
É isso, Dalva Silveira.
Né? É um marco na vida do Brasil, né?
É verdade, é uma data marcante, né?
É uma data marcante.
Dalva, a gente não tem muito tempo mais,
muito
nós vamos tempo. Ouvir ainda Disparada do Vandré e do Theo.
É o hino do sertão, né?
É o hino do sertão.
É, Caminhando a Cidade... Parada é o Hino do Sertão.
É, exatamente. Onde as pessoas podem encontrar seu livro? Onde que ele está à venda? Acha pela internet? Como é que...
Acha pela internet, né? É pela Fino Traço Editora.
Sim.
É só entrar em contato, né? Pode ser pelo Google ou em contato com a própria editora, né? Fino Traço Editora e consegue comprar o livro. Ele também, né, se encontra nas livrarias.
Sim, sim.
Na Quixote, Mineriana.
Aqui em Belo Horizonte,
né? Ouvidor, em outras livrarias.
Para quem está ouvindo a gente de outros estados, então é melhor procurar pela editora Fino Traço, e o livro chama Geraldo Vandré, A Vida Não Se Resume em Festivais, de Dalva Silveira.
Exatamente.
Dalva, prazer em falar com você aqui, muito obrigado pela
bate-papo. O prazer foi meu, adoro esse programa, viu?
Um grande abraço e sucesso.
Tá, joia, obrigada, Rosali.
Um abraço. Eu conversei com a Dalva Silveira, ela é autora do livro Geraldo Vandré, A Vida Não Se Resume em Festivais. O livro foi editado pela Fino Traço Editora.